A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 54-14. O elevado chamado de Deus para as mulheres, parte 1. Neste momento, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Veremos juntos, nas próximas semanas, os versículos de 9 a 15. 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Quero ler esse texto para que vocês guardem isso em suas mentes. Creio que vocês lerão o texto novamente durante estas semanas de aprendizado. Mas nesta manhã, quero preparar a mente de vocês para que ouçam atentamente enquanto leio, começando no versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Agora, obviamente, essa parte da Escritura tem a ver com o papel da mulher na igreja. E vamos analisá-la em detalhes, porque é comum encontrarmos nas Escrituras uma revelação incrivelmente completa. O Espírito de Deus usando um conjunto de palavras que só Deus é capaz de utilizar. Usa poucos termos para expressar grandes quantidades de verdade de uma forma completa. Por isso, precisamos prestar muita atenção a tudo que é dito na passagem. E quando tivermos concluído, teremos uma declaração consumada sobre o projeto de Deus para as mulheres na igreja. Agora, acho que é evidente para todos que este assunto é um campo de batalha nos dias de hoje. O diálogo, o debate e mesmo o conflito que se passa sobre o papel das mulheres na igreja atingiu proporções tensas. É impressionante para mim que tudo tenha começado com uma espécie de esforço de autojustificação por parte de um grupo de lésbicas que queriam ter o seu lugar ao sol e deram à luz o movimento feminista moderno. O feminismo surgiu da perversão pecaminosa e, apesar de sua origem, encontrou seu caminho na cultura da nossa sociedade, em quase todas as áreas, e até mesmo na igreja. E a igreja, por anos comprometida com certos padrões de comportamento para homens e mulheres, está sistemática e progressivamente descartando todas as suas antigas doutrinas em favor de outras mais novas. Fico impressionado com o número de igrejas evangélicas, escolas e até seminários que estão rapidamente destruindo as coisas que por toda a vida consideraram como verdades bíblicas. Livros estão sendo escritos por pessoas que têm todo o seu ministério conhecido como evangélico, mas que agora negam as coisas que sempre acreditaram e afirmam novas verdades sobre o papel das mulheres. Essas pessoas se voltam para as passagens na Escritura e dizem que precisam ser reinterpretadas. Alguns dizem que essas passagens devem ser ignoradas, que elas refletem apenas o preconceito antifeminino de Paulo. Outros dizem que elas foram acrescentadas mais tarde por editores e não refletem a intenção do escritor bíblico ou mesmo seu vocabulário. Um ou outro tipo de abordagem é usado para acabar com a interpretação tradicional da palavra de Deus. Na verdade, interpretam passagens que são tão óbvias que até uma breve leitura da passagem, como acabei de fazer, não deixa dúvidas sobre a intenção de seu significado. No entanto, a igreja, que deve ser o último baluarte da verdade de Deus, está caindo rápido diante da marcha do exército feminista. E tenho uma aliança e compromisso em meu coração de que a Grace Community Church, eu mesmo, e a integridade de nossos ensinamentos da palavra de Deus não se tornarão vítimas do que está acontecendo na sociedade que nos rodeia. Precisamos apenas voltar para a palavra de Deus e afirmar o que ela diz para mantermos o nosso fundamento. Agora, estamos conscientes, e eu confio, de que todo esse esforço não é somente o esforço de homens, mas é o esforço do arqui-inimigo de Deus. Aquele que odeia a Deus, Satanás, que deseja usar agentes humanos, pecadores, para alcançar seus objetivos. Mas, na verdade, seu objetivo é derrubar o plano e o projeto de Deus para a sua igreja. E é por isso que é tão trágico quando a igreja se rende, quando a igreja cai nas mentiras de Satanás e se torna parte do sistema diabólico de ataque ao plano de Deus. Deus criou um lugar para o homem e um lugar para a mulher na sociedade, na família e na igreja. E isso está muito claro na Escritura. E precisamos reafirmar isso para nós mesmos e para todos os que ouvirem a palavra de Deus. Agora, francamente, eu poderia demorar muito tempo demonstrando o alcance do movimento feminista. Eu poderia citar todos os tipos de pessoas e poderíamos ver todos os tipos de acontecimentos. Poderíamos falar das escolas, dos seminários, dos livros e das coisas que nos indicam que a rendição a esse pensamento é indiscriminada em muitas áreas da igreja. Mas todos estamos cientes disso. Eu realmente acho que não tem propósito algum examinar todos esses dados e isso levaria muito tempo. Então, diante do fato de que todos sabemos sobre a tendência do feminismo, todos sabemos sobre a rendição que está acontecendo, parece-me necessário simplesmente olhar para a palavra de Deus. E tendo compreendido o que a palavra de Deus diz, então temos os meios para lidar com qualquer erro que possamos enfrentar. E, francamente, nenhuma passagem é mais direta, mais útil, mais abrangente do que a nossa de hoje. Gostaria que pudéssemos cobrir tudo de uma só vez. Mas vocês não iam querer ficar aqui 5 horas seguidas. Então não vamos fazer isso. Mas nas próximas semanas iremos abordar esta passagem. E eu acredito que você vai ver de forma muito clara e concisa o que a palavra de Deus tem a dizer sobre o papel das mulheres. Nós também leremos passagens relacionadas que são necessárias, pois a Escritura interpreta as Escrituras. E quando tivermos terminado, responderemos apenas a uma questão, se queremos ou não responder positivamente à palavra de Deus ou juntar-nos a quem está se rebelando contra ela. Agora, ao olhar para esta passagem, quero que note que existem 6 características em relação ao papel das mulheres na igreja, que o apóstolo trata: a aparência, a atitude, o testemunho, o papel delas, o desígnio para elas e a contribuição delas. Cada um desses itens nos revela toda a área de pensamento e compreensão. E para esta manhã, vamos ver os 2 primeiros itens. Eu esperava poder falar os 3 primeiros, mas não consegui preparar esse terceiro. Então vamos ficar com os 2 primeiros desta vez. Agora, eu quero que você se lembre do contexto, para que você entenda o cenário como um todo. A carta é escrita pelo apóstolo Paulo para seu protegido, seu filho na fé, seu querido amigo e colaborador Timóteo. Paulo concluiu suas 3 viagens missionárias. Ele acaba de ser liberto de sua primeira prisão em Roma. Ele é agora um homem livre. O livro de Atos está completo. E quando sai da prisão, ele encontra Timóteo na cidade de Éfeso. Aparentemente, a palavra que chegou até ele é de que as coisas em Éfeso não são como deveriam ser. E Éfeso e a igreja estavam em seu coração. Paulo passou 3 anos de seu ministério lá. Ele tinha investido sua alma naquela igreja. Paulo havia dito sobre esse ministério que não havia falhado em Éfeso em declarar o conselho de Deus. Paulo os havia advertido durante noite e dia, por 3 anos, que o erro viria de fora e o mal surgiria de dentro. E com certeza seus piores temores aconteceram. A igreja cometeu erros doutrinários. A igreja havia entrado em uma vida de impiedade e muitas coisas estavam erradas ali. A liderança, a coisa mais importante de tudo, foi corrompida doutrinária e moralmente. A igreja então tinha pastores, anciãos e aqueles que eram os diáconos da igreja que precisavam ser substituídos por pessoas piedosas. Bom, Paulo conheceu Timóteo lá e lidou pessoalmente, acredito, com Himeneu e Alexandre, como mencionado em 1 Timóteo 1:20. E então Paulo teve de ir para o oeste a fim de promover seu ministério, mas deixou Timóteo lá, em Éfeso. E Timóteo devia consertar o restante das questões na igreja. Paulo ficou ausente somente por algumas semanas, e ele escreve esta carta de volta a Timóteo para fortalecê-lo e encorajá-lo no seu dever, e para manter seu foco sobre o que ele teria de ser. Agora, muitas coisas estavam erradas na igreja. Nós sabemos disso por causa da peculiaridade desta carta e dos assuntos que ela aborda. Mas você notará que o texto de 3, 14 e 15 nos dá a intenção geral da carta. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em outras palavras, estou escrevendo para que você saiba como a igreja deveria funcionar. Essa é uma carta para definir o rumo da igreja. Agora, havia muitos problemas nessa igreja. Um deles, está relacionado ao lugar das mulheres. Obviamente, se a igreja estivesse entrando em áreas de falsa doutrina, obviamente, se fosse ímpia em seu comportamento, isso impactaria tanto as mulheres quanto os homens na igreja. E como geralmente há mais mulheres do que homens em uma igreja, isso poderia indicar uma grande proliferação de problemas. As coisas não estavam bem naquela igreja, e isso impactou as mulheres. Há um lembrete no capítulo 5, observe que o versículo 2 diz que as mulheres devem manter a pureza. Uma vez que existe uma natureza polêmica nesta epístola, quer dizer, foi escrita para lidar com problemas e foi escrita para enfrentar dificuldades, podemos presumir que a indicação sobre mulheres serem puras pode indicar que algumas não o eram. Mais adiante, neste capítulo, observamos no versículo 6, por exemplo, que algumas mulheres viviam nos prazeres e que estavam mortas, ainda que estivessem vivas. Algumas mulheres abandonaram a pureza, talvez. Algumas desejavam viver apenas para os prazeres. Encontramos mais adiante na passagem, no versículo 11, que algumas viúvas mais jovens fizeram votos e promessas a Cristo que não puderam cumprir. Mas na sua concupiscência estavam no perigo de violar essas promessas e trazer sobre si mesmas, no versículo 12, condenação por serem infiéis à sua promessa original. Encontramos no versículo 13 que algumas delas ficavam ociosas, vagando de casa em casa. Elas eram tagarelas, causavam intrigas, falavam coisas que não deveriam ser ditas. No versículo 15, algumas delas já haviam se desviado seguindo a Satanás. Em sua segunda carta a Timóteo, em Éfeso, 2 Timóteo 3:6, Paulo observa que havia mulheres tolas que estavam carregadas de concupiscências que foram facilmente influenciadas por esses ensinos mentirosos. Agora, voltando para o capítulo 2, nessa passagem nós aprendemos que as mulheres não estavam apenas tendo problemas de pureza, não estavam somente se desviando, seguindo em direção a Satanás, descumprindo o voto que fizeram com Cristo, deixando-se levar por suas concupiscências, mas tinham algumas mulheres que estavam agindo indecentemente, ou seja, levando esses comportamentos não apropriados, impurezas e imoralidades para o culto da igreja. E sob o pretexto de vir para adorar a Deus, elas estavam se exibindo e profanando a adoração pela vestimenta e comportamento que revelavam uma intenção maligna em vez de um coração de adoração. Agora, é importante na igreja que a adoração seja central, não é assim? Estamos comprometidos com isso aqui na igreja e estudamos muito sobre adoração. Então, na lista de prioridades, quando Paulo estabelece essas coisas para Timóteo, esse assunto está próximo do topo da lista. No capítulo 2, quando ele começa a discussão dos assuntos na igreja, ele começa com a questão da oração evangelística, não é mesmo? Chama a igreja a orar pela salvação de todos os homens, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. E essa era a questão mais importante com que Paulo tinha de lidar, porque a igreja em Éfeso havia desenvolvido uma doutrina exclusiva de redenção que dizia que apenas alguns judeus da elite que guardavam a lei podiam ser salvos, ou poucos gentios da elite que podiam subir para um suposto nível místico de conhecimento podiam ser salvos, e que a salvação não era para todos. E essa mentalidade exclusiva reduzia literalmente a evangelização mundial. E então ele lidou inicialmente com a necessidade de perceber que Deus quer que todos os homens sejam salvos. O segundo assunto que está em sua mente é o culto. E o culto estava sendo poluído por mulheres que o viam como uma forma de exibir suas riquezas, demonstrar sua beleza, fazer uma manifestação sexualmente atraente para os homens, que desviava o foco do Deus vivo para coisas que não são apropriadas, certamente não em um ambiente de adoração. E então a questão principal era sobre o culto, e isso leva Paulo diretamente à questão do papel de uma mulher no contexto da fé cristã. Agora, lembre-se de que em matéria de oração evangelística, ele falou aos homens no versículo 8, e disse que os homens devem fazer a oração publicamente e devem fazê-lo não só com mãos santas, isto é, com uma vida limpa, mas sem ira e dissensão, isto é, com um coração puro. Dessa forma, a vida e o coração dos homens eram o problema no versículo 8, e agora a vida e o coração das mulheres se tornam o problema no versículo 9. Uma vez que a roupa é uma questão importante para as mulheres em geral, Paulo começa com uma discussão sobre a aparência das mulheres, e esse é o primeiro ponto que eu quero que você veja. Ele discute a aparência das mulheres, e sem sombra de dúvidas, ele está revelando um problema na igreja de Éfeso. E não só ali, mas, sem dúvida, seus problemas eram sintomáticos na igreja de todos os lugares. Então ele diz no versículo 9, vejamos, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, literalmente, o grego diz no ornamento do vestuário. E então, pulando até o final do versículo, ele deixa muito específico, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Agora você realmente não pode encontrar algum problema para entender o que ele diz. É muito, muito simples e muito claro. Mas eu quero que você entenda a intenção dele na íntegra. Então eu quero que você veja isso em detalhes. Em primeiro lugar, a frase da mesma sorte nos leva de volta ao versículo 8, onde ele diz, quero, portanto, que os varões se comportem dessa maneira, da mesma sorte as mulheres, dessa maneira. Da mesma sorte, introduz um novo assunto, mas um assunto relacionado. É uma nova dimensão do assunto como um todo, de como homens e mulheres se comportam no culto, na Assembleia dos Crentes. A frase da mesma sorte faz a transição de um assunto amplo para outra ênfase. Por exemplo, no capítulo 3, ele começa a falar sobre o bispo, o diácono ou o pastor. Então, no versículo 8, ele diz semelhantemente quanto a diáconos, no versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres, e o que ele faz ali está no contexto daqueles que são oficialmente reconhecidos como servos da igreja. Ele passa dos anciãos, dos diáconos, ao que conhecemos como diaconisas. Por isso, a pequena frase, da mesma sorte, que é uma frase grega, é a transição de dentro de um assunto amplo para outra dimensão dessa discussão. Então ele está indo de um comportamento geral dos homens no culto para um comportamento geral das mulheres. Agora volte ao início do versículo 8 e você notará o verbo quero. Isso é do grego bulomai. Essa é a vontade da intenção. Essa é a vontade de propósito. Essa é a vontade de determinação. Essa é a vontade de comando. Essa não é a palavra grego telo, que significa vontade de um desejo, a vontade de emoção. Isso é, eu ordeno. O verbo carrega a intenção apostólica. A palavra carrega a autoridade divina. Ele está ordenando que os homens orem e que as mulheres se adornem de maneira adequada. Agora, depois de afirmar que a intenção é de uma ordem, percebemos que o assunto é muito sério. E o que é especificamente que ele está tentando dizer? Da mesma sorte que as mulheres, essa inclusão está lá para indicar que os homens devem se comportar de uma maneira e também as mulheres dessa maneira se ataviem. Agora, deixe-me falar sobre a palavra ataviar. A palavra ataviar do grego é cosmeo. É daí que vem a palavra cosméticos. Tem a ver com a forma como uma mulher se prepara. Esse verbo significa basicamente organizar, colocar em ordem, preparar. E Paulo está dizendo que uma mulher deve se preparar. Quero começar com esse pensamento muito simples. Quando uma mulher vai ao culto, há um preparo envolvido. Uma mulher deve se preparar para o culto. Ela deveria se preparar. Isso é presumido. É um dado. E quando elas se preparam, deve ser em traje decente. E aqui está outra forma da palavra cosmeo, da mesma raiz. Esse é um adjetivo, cosmios, e simplesmente traz a mesma ideia. Elas devem se preparar de maneira adequada. Elas devem se adornar com o adorno apropriado. Na palavra cosmios, a forma adjetiva significa ordenadamente, devidamente, adequadamente, bem ordenada, bem organizada. Por isso, uma mulher, então, deve vir ao culto adequadamente. Isso, obviamente, quer dizer que há alguma organização para o culto. Agora, a palavra que é traduzida na versão King James pelo termo traje é realmente um termo mais abrangente do que esse. Ele não significa só roupas, mas é usado em muitos lugares para significar comportamento, atitude ou conduta. Pode ser o comportamento de uma mulher. A ideia aqui, então, é de uma preparação total. Quando uma mulher vai adorar ao Senhor, ela deve estar totalmente preparada. Ela deve estar adornada de dentro para fora. E uma demonstração disso está no tipo adequado de vestuário. Agora, dissemos que a palavra cosmeo é para organizar e cosmios significa a ordem e método dessa organização. O substantivo que vem da mesma raiz é a palavra cosmos, da qual recebemos a palavra mundo. É traduzida frequentemente como mundo, mas realmente significa ordem ou sistema. E o oposto do cosmos é o caos. E assim podemos concluir que uma mulher não deve ir ao culto de forma caótica, ou seja, em desordem, em desalinho, sem um preparo adequado, com um comportamento inconveniente ou vestimentas inconvenientes. Agora, a ideia que conhecemos aqui enfatiza a roupa, mas a ideia por trás disso é a atitude. Veremos mais disso adiante. É um temor piedoso e um autocontrole. Mas ele está falando de vestuário porque ele é muito específico sobre cabelo, ouro, pérolas e roupas caras. Este é o ponto. Inicialmente, uma mulher deve preparar-se para o culto. E esse preparo envolve uma atitude de coração e envolve um adorno apropriado do lado de fora. Ela não deve estar desordenada em espírito, não deve estar desordenada nas vestimentas, não deve estar desordenada de maneira alguma, mas no aspecto apropriado para a questão do culto. Ela deve estar vestida de uma maneira que seja adequada para adorar, que esteja em ordem, que se encaixe no propósito espiritual do encontro da igreja. Sua roupa deve refletir um coração de adoração focado em Deus e focado na glória de Deus. Agora, Paulo não nos deixa apenas com essa exortação geral. Ele é muito mais específico no final do versículo 9. Vamos ver isso. Ele diz: caso você se perca no que estou dizendo. Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Agora, o apóstolo atinge alguns estilos de extravagância, muito específicos, que corrompiam o culto da igreja em Éfeso, e talvez outras igrejas também. É muito direto e muito prático, e precisa de nossa atenção e compreensão. Agora, deixe-me dizer isto. Paulo não está dizendo que as mulheres deveriam vir à igreja desleixadas, bregas, descuidadas ou indiferentes. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que não deveriam estar bem vestidas. Ele acabou de concluir, dizendo que elas deveriam vir com uma preparação correta, que pressupõe que elas deveriam estar vestidas de forma adequada, de uma maneira que demonstre tanto a graça quanto a beleza de uma mulher, que demonstre o propósito e a intenção de adorar a Deus. Mas, como a tendência dos homens talvez fosse a discórdia, discussão e talvez guardar rancor, e talvez sujar suas mãos nas coisas da vida e seguir com seus pecados, a tendência de uma mulher poderia ser ficar preocupada com sua aparência exterior, de forma não condizente com o andamento do culto. Agora deixe-me dar uma pequena ideia de como era a cultura e de onde essas coisas podem ter surgido. Havia um homem chamado Juvenal, que viveu entre 40 ou 60 até 140 d.C. Ele era um poeta e escreveu muitas coisas. E então temos uma pequena caracterização da época do Império Romano lendo seus escritos. Em um documento que foi encontrado, ele escreveu isto: "Não há nada que uma mulher não se permita fazer, nada que ela julgue vergonhoso, e quando ela envolve seu pescoço com esmeraldas verdes e prende enormes pérolas nas orelhas alongadas, tão importante é o negócio do embelezamento. Tão numerosas eram as camadas e as mechas empilhadas uma sobre a outra em sua cabeça, que ela não prestava atenção nem em seu próprio marido." Agora, Juvenal nos dá uma pequena visão sobre as mulheres que estavam preocupadas com a aparência delas. E certamente concordamos hoje que nossa cultura está preocupada com isso. Nossa cultura tem o culto à anatomia humana, à moda, aos penteados. Quer dizer, é só isso. É a nossa cultura. E se a igreja hoje se deixa influenciar por esse sistema, por que devemos esperar algo diferente na igreja primitiva? É sempre o sistema do mundo que se empenha em invadir a igreja e, tragicamente, a igreja mais cedo ou mais tarde parece acolher essa invasão. Havia mulheres na igreja naquela época cujas vidas estavam francamente centradas em sua aparência, assim como há mulheres hoje na igreja que têm essa mesma mentalidade. Elas vêm à igreja com a intenção de fazer uma exibição elaborada de suas roupas e seu penteado. Na descrição feita por Filo de uma prostituta, que é bastante interessante, na sua obra chamada Os Sacrifícios de Caim e Abel, ele escreve o seguinte: "Uma prostituta é muitas vezes descrita como tendo o cabelo com tranças elaboradas, os olhos com linhas de lápis, as sobrancelhas sufocadas em tinta e suas roupas caras bordadas com ricas flores, e pulseiras e colares de ouro e joias penduradas por ela toda." Agora, naquela cultura em particular, a mulher do mundo, a mulher que queria exibir sua riqueza e exibir sua beleza, chamar a atenção para si mesma e atrair o interesse de todos e atrair sexualmente alguém, era a mulher que estava arrumada demais, pintada demais em todos os sentidos. Agora, essa era a mulher do mundo. Essa era a marca da prostituta ou de uma pessoa espalhafatosa, chamativa, desregrada. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não se pode entrar em um culto como se estivesse declarando: "Pessoal, não estou aqui para adorar a Deus, estou aqui para atrair sua atenção." Essa é a intenção dele. Em Roma, por exemplo, Plínio fala da noiva de Calígula, cujo nome era Lolia Paulina, e disse que muitas vezes, quando participava de um evento muito especial, ela se vestia de pérolas, esmeraldas e ouro que excediam o valor de US$ 1 milhão. Agora, em contraste com a mulher do mundo, que era espalhafatosa e chamativa e queria ser sedutora e atraente e chamar a atenção para si mesma, é interessante notar que se você estudar as seitas de Roma, isto é, os sistemas religiosos das seitas, e estudar as religiões misteriosas da época, você encontrará que eles tinham regras muito rigorosas sobre a vestimenta e a aparência das mulheres que iam àqueles templos de adoração. As seitas eram muito rigorosas nessas coisas. Por exemplo, há uma inscrição que foi descoberta e nela está escrito assim: uma mulher consagrada não deve ter ornamentos de ouro, nem ruge, nem clareamento de rosto, nem uma faixa da cabeça, nem cabelo trançado, nem sapatos, exceto que sejam de feltro ou de peles de animais sacrificados. Agora, essa seita dizia que nenhuma mulher podia entrar a menos que estivesse devidamente vestida. Isso ainda faz parte dos cultos de religiões do mundo. Se você for, por exemplo, visitar uma mesquita muçulmana em qualquer lugar do mundo, eu já estive em várias delas no Oriente Médio, particularmente na de Jerusalém, se você tentar entrar nesse lugar como mulher e não estiver devidamente vestida, eles não a admitirão. Na verdade, eles vão vesti-la adequadamente para entrar. Em muitos casos, esses procedimentos cultuais de religião têm um padrão mais elevado do que a Igreja tem tido ao longo dos anos. Dessa forma, você pode ver a tensão que existia da congregação de Efésios que estava preocupando a Paulo e a Timóteo. E o fato é que a Igreja aqui está situada no meio do mundo corrupto, tentando ser um testemunho de santidade para todos os que a rodeiam. E se a Igreja se contamina com a doença do mundo, então difama Cristo e destrói seu próprio testemunho. Ter as mulheres na Igreja, que deveriam ser o caráter da santidade, vestindo-se como prostitutas ou chamativas, mulheres espalhafatosas tentando chamar a atenção para si mesmas, ou tê-las com a intenção de seduzir outros homens e torná-los descontentes com as suas próprias esposas, ou pior ainda, para seduzi-los para um relacionamento sexual, seria blasfemar contra o objetivo da Igreja quando nos juntamos para adorar ao Deus vivo e santo. Então a questão nisso tudo é que o mundo daqueles tempos e o mundo dos dias de hoje sempre tiveram uma preocupação com o adereço das mulheres, e sempre há mulheres que querem se exibir, e é um equilíbrio muito delicado e uma linha muito tênue para uma mulher piedosa saber quando está devidamente vestida para demonstrar a graça e a beleza da feminilidade, mostrar seu amor pelo marido e submeter-se a ele, e ainda assim evitar ser o centro de atenção, que faz com que os pensamentos das pessoas se afastem de Deus para aquelas coisas que são vergonhosas. Agora, você também tem que entender que nessa época, em particular, havia uma grande pobreza entre as massas. E uma pessoa rica poderia fazer uma demonstração que era realmente difícil de se confundir. Francamente, hoje não consigo ver a diferença entre um vestido de $500 e um de 45. Tenho que dizer a verdade, mulheres. Não entendo como vocês conseguem. Talvez vocês saibam como. É uma época diferente, são dias diferentes, mas quero que você tenha uma pequena ideia daquela época para que você possa entender qual é o problema aqui. Naquela época, as pessoas eram muito pobres. Na verdade, por exemplo, um vestido muito caro usado por uma mulher muito rica custaria até 7 mil denários. Um denário é um dia de pagamento para um trabalhador comum. Portanto, 7 mil dias pagavam por um desses vestidos. E ela viria desfilando na igreja com uma dessas roupas muito caras, e todo o foco de adoração se voltaria para ela, e tudo ficaria perdido, e as mulheres se sentiriam de segunda categoria, e os homens iriam olhar a esposa e olhar para ela: por que não me casei com uma mulher rica? Isso simplesmente não contribuía para o culto. E então havia aquelas mulheres que, na verdade, tinham a intenção de seduzir os homens. E assim elas vinham vestidas com roupas que não eram modestas, roupas que demonstravam sensualidade, paixão, luxúria, desejo, que pretendiam seduzir e atrair. E assim, com esses propósitos de luxúria, elas traíam e profanavam o espírito de adoração. Então Paulo atinge de forma muito direta, e olha o que ele diz. Primeiro, ele lida com o cabelo trançado. Agora, essa ideia da trança, a palavra antiga é trança. TRANCA. Nós não sabemos exatamente como era isso. Era uma maneira de tecer o cabelo. Isso significa que é um pecado colocar Maria Chiquinha na sua menina ou trançar seus cabelos? Não. Não foi isso que Paulo quis dizer. Ele quis dizer que era um pecado exagerar e desenvolver um penteado tão elaborado que não fazia nada além de chamar a atenção para si mesma. E o que acontecia era que as mulheres levavam literalmente o ouro, a prata, as pérolas e as joias, pentes de tartaruga e coisas assim. E elas empilhavam sua fortuna em sua cabeça. Esse era o costume. Uma trança é uma coisa. Uma trança tecida com uma corrente de ouro é outra coisa. Uma trança tecida com pérolas é outra coisa. Essa era uma forma de ostentar a riqueza. É disso que Paulo fala. O trançado elaborado com uma fortuna em joias no cabelo. O ouro, é claro, sempre foi valioso. Ele era naquela época. E as pérolas valiam 3 vezes mais do que o ouro. Então a mulher podia colocar uma fortuna em sua cabeça. As mulheres também usavam ouro nos dedos. Elas usavam em suas orelhas, elas usavam em suas sandálias, elas até penduravam ouro em seus vestidos. E isso estava fora de lugar. Agora, isso não quer dizer que você não deva possuir ouro e pérolas. Eu dei à minha esposa um anel de ouro quando me casei com ela e comprei algumas pérolas. Eu disse a ela que ela pode usá-los. Gastei $60 nessas coisas, mas percebi que ela não os usou nesta manhã. Ela sabia que eu ia pregar. Não há nada na Escritura para indicar que Deus quer que todos sejam pobres. Eu sou tão bem lembrado, e você também, em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9 a 11, como a noiva é enfeitada com coisas bonitas ao redor do pescoço. E me lembrei da mulher de Provérbios 31, no versículo 22, que tinha roupas tão bonitas para honrar seu marido e parecer bonita em sua presença. Não há nada de errado com isso. Só que quando isso se torna o foco de sua atenção e a intenção que você tem é chamar a atenção para si mesma com isso, e você sabe que em seu ambiente e na sua cultura é exatamente o que acontece, você violou o espírito de adoração. Assim, as mulheres devem ir ao culto não com o propósito de seduzir os homens e afastá-los de suas próprias esposas por causa de uma exibição de luxúria ou sensualidade, não com a finalidade de desfilar suas riquezas, não com o propósito de se exibir em nenhuma dessas formas, mas as mulheres fazem isso e muitas vezes fazem isso para seduzir os homens. Depois de um sermão, algum tempo atrás, eu saí pela porta e uma mulher me encontrou lá. Uma mulher que estava exageradamente vestida e não apropriadamente trajada para a igreja. E ela estendeu a mão e me entregou algo. E eu peguei e abri e era, bem, uma joia cara e uma corrente de ouro e uma nota com um convite. Aquilo foi muito evidente. Não sei como poderia ser mais evidente. Mas há convites muito mais sutis que acontecem o tempo todo na igreja. Se você acha que não, não está prestando atenção o suficiente. Basta ver quantos pastores caem. Basta ver quanta imoralidade existe em uma igreja. Isso não é novo, pessoal. É com isso que Paulo está lidando aqui. Pessoas que devem estar descontentes com sua própria esposa ou com seu nível econômico não é certamente o propósito pelo qual uma mulher vai ao culto. Então podemos dizer que essa passagem fecha as portas para o desfile de moda na igreja. A roupa de mulheres com desejos sexuais ou a insubordinação aos seus maridos, seja para exibir suas riquezas, seja para exibir sua beleza, seja para tornar-se atraente para alguém que não seja seu marido, é uma profanação do culto. Para mostrar quão velho isso é, João Crisóstomo, um dos pais da igreja primitiva, escreveu isto. E o que então é um traje decente? Comentando essa passagem. Tal como os que cobrem completa e decentemente, e não com ornamentos supérfluos, pois um é decente e o outro não é. O quê? Você se aproxima de Deus para orar com cabelo trançado e ornamentos de ouro? Você veio de um baile? Para uma festa de casamento? Para um carnaval? Há coisas tão onerosas que poderiam ter sido sazonais. Aqui nenhuma delas é desejada. Você veio para orar e pedir perdão dos seus pecados, implorar por suas ofensas, suplicar ao Senhor e esperar que Ele seja piedoso com você. Afaste-se com tal hipocrisia. Assim, uma mulher cristã deve atrair a atenção para seu caráter e não para sua roupa. Uma mulher cristã deve mostrar pelo seu vestuário e seu comportamento o seu amor e devoção ao seu marido. Ela deve mostrar pelo seu vestido e desejo que ela não tenha a intenção de exibir sua riqueza, mas que sua aparência e atitude estão marcadas por um coração humilde e, obviamente, comprometido em adorar ao Deus vivo. E algumas mulheres solteiras vão dizer: mas espere um minuto, eu não sou casada e preciso atrair alguém logo. Eu entendo isso, mas o culto não é o lugar para fazer isso. Essa não é a função do culto de adoração. Além disso, pode ser que a pessoa que você deseja atrair seja mais atraída pelo seu caráter santo. Assim espero. Você odiaria ficar presa a alguém atraída por tudo exceto por isso. E, por sinal, vou dizer umas palavras antes que esta série termine sobre vocês, homens, que deveriam ser atraídos pelo caráter piedoso e não estão mostrando que estão sendo atraídos por isso. É hora de muitos de vocês se casarem, mas vamos entrar nisso mais tarde. Algumas dessas mulheres piedosas mostraram suficientemente a sua piedade e alguns de vocês, homens, precisam reconhecer isso. Agora, de volta ao assunto. Quero dizer, todos nós estamos cientes de 1 Samuel 16, não estamos? O texto de 1 Samuel 16, 7 diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? O coração. E é isso que ele está dizendo aqui. E se você está preocupado em como eu sei se está certo? Como sei se estou bem vestida? Basta verificar o seu coração. Eu não acredito que precisamos ser específicos. Eu não acho que precisamos ter um fiscal de vestimentas. Eu não vou ficar na porta dizendo: você está bem vestida, você não está bem vestida. Você está bem vestida, você não está bem vestida. Um pastor de Los Angeles me contou que uma senhora veio à porta da igreja uma vez e ele disse para ela, foi assim que ele disse: querida, você não pode entrar aqui. E ela lhe disse: por quê? Ele respondeu: você não está bem vestida. Volte para casa e vista-se corretamente. E ele me disse, ele disse assim, ela voltou meia hora depois e eu estava na frente e ela atravessou a porta e eu parei e disse: querida, você está com um ótimo visual, entre. E ele disse: é assim que lidamos com esse problema. Bom, não vamos contratar alguém para fiscalizar você na porta. Eu realmente não acho que isso seja necessário. Eu acho que é entre você e o Espírito Santo. E tudo que você precisa fazer é verificar sua motivação. Como está seu espírito? Qual é a sua intenção? Por que você está vestida desse jeito? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Você vai fazer tudo o que puder para atrair a atenção de todos para Deus ou você está tentando chamar toda a atenção para si mesma? No texto de Mateus 6, Jesus diz: por que você se preocupa com o seu vestuário, certo? Por que você se preocupa com isso? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus providenciará isso. Olhe para 1 Pedro, capítulo 3. Essa é a passagem paralela que é muito importante. 1 Pedro, capítulo 3. Ele está falando sobre maridos e esposas e seu relacionamento juntos. E ao falar sobre isso, ele chega ao versículo 3 e fala do adorno da mulher. E ele diz que o adorno de uma mulher, e aqui ele não está falando particularmente sobre a igreja, mas ele parece ter ido além disso. E está falando sobre como uma esposa santa convence um marido ímpio. Ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos. E ele se refere a esse mesmo costume de gastar muito tempo e muito dinheiro e muito esforço em seu cabelo. Não seja assim. Adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Agora, ele diz que quando vocês, mulheres, pensarem sobre seu adorno, não pensem em seu cabelo, não pensem em suas roupas e não pensem em suas joias. Pensem sobre o seu o quê? Seu coração. O seu coração. Agora, quero que você saiba que o texto não proíbe você de usar pérolas. Não é proibido que você use ouro. Vou mostrar por que ele não está falando isso. Veja novamente o versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Agora, se ele quisesse dizer que você não pode trançar seus cabelos e que você não pode usar ouro, também significaria que você não pode vestir roupas. Agora, sabemos que ele não disse isso. O que ele quer dizer é que não seja sua preocupação com seu adorno. Coloque as roupas e use as joias que você escolher usar com discrição, modéstia e humildade, e arrume o cabelo de tal modo que não seja uma distração. E a propósito, o outro extremo pode ser tão ruim quanto este. Chegar à igreja sem se arrumar também atrairá atenção para você, e é incrível. O mundo está se tornando, ao que me parece, uma moda de antibeleza. Você também sente isso? E digo, nunca vi tantos penteados e roupas feias na minha vida. É quase como se as mulheres comprassem a mentira de que a feminilidade é ruim e querem torná-la quanto mais feia possível. É incrível, surpreendente. O que estou dizendo é que o adorno da mulher é que ela tenha um coração vestido, que ela tenha um coração bom, que ela tenha um belo caráter. Mostre-me uma mulher com um caráter bom, mostre-me uma mulher com um espírito manso e silencioso, mostre-me uma mulher que tem um coração incorruptível, mostre-me uma mulher que vem adorar a Deus e eu vou lhe mostrar uma mulher com cujo guarda-roupa você não precisa se preocupar, porque o coração dita essa questão. Assim, Paulo chama as mulheres cristãs, da mesma forma que Pedro, a um adorno que exalte a Deus, especialmente na hora do culto. Agora, quando você tem um casamento, você pode se vestir como uma noiva. E quando você vai para uma ocasião muito formal, você pode se vestir adequadamente para isso. E pode haver um tempo especial para tudo. Mas o culto da igreja é um momento de humildade, é um momento de mansidão, é um momento para um espírito quebrantado e contrito, é um momento para confessar seus pecados. Agora, isso nos leva ao segundo item. O primeiro é sobre a aparência delas. Voltemos ao versículo 9 novamente. O segundo item é sobre a atitude delas. Esse é apenas um item bem breve. Apenas duas palavras. Sua atitude. Sua atitude ao preparar-se para o culto. A atitude das mulheres é ser temente a Deus e a versão autorizada diz sobriedade. Essa é uma palavra ruim para nós, porque pensamos em alguém que não está bêbado. Mas não é isso que significa. Melhor é a palavra autocontrole. Por outro lado, o termo piedoso. Por outro lado, o autocontrole. O adorno de uma mulher começa com o coração. Mulheres, tudo começa com o coração. Temor a Deus são palavras usadas apenas aqui. A palavra no grego, eidos, significa modéstia misturada com humildade. É uma palavra maravilhosa. Ela tem como ponto central a sensação de vergonha. É isso mesmo. Ela tem como ponto central a sensação de vergonha. A ideia principal é de uma sensação de vergonha. O que quer dizer isso? Tenho de me envergonhar de ser mulher? Não. Tenho de me envergonhar das minhas roupas? Não. Tenho de me envergonhar do meu marido? Não. Tenho de me envergonhar do meu cabelo? Não. Ficaria envergonhada se eu, de alguma forma, contribuísse com o pensamento de outra pessoa como um tipo de mau pensamento, um pensamento de luxúria, um pensamento de desejo ilícito, ou se eu distraísse alguém de oferecer uma adoração apropriada a Deus. É esse tipo de vergonha. E uma mulher com um bom senso de vergonha se vestirá de forma a não ser sedutora e não ser uma fonte de tentação. A palavra carrega em si a ideia inata de rejeitar moralmente qualquer coisa desonrável para Deus, de se encolher aos limites da decência feminina. Um lexicógrafo, que é um tradutor do grego, sugere que a palavra implica algo tão forte como o sofrimento sobre o sentimento do pecado, que uma mulher ficaria tão triste e tão sensível ao pecado, que odiaria o pecado, que ofende a Deus. E assim ela nunca chegaria perto de fazer qualquer coisa que possa gerar à mente de outra pessoa qualquer atitude pecadora. A velha palavra inglesa traduzida originalmente na King James era vergonha, vergonha. Essa deve ser a atitude de toda mulher cristã, não ter vergonha de ir além do que é honorável, sem desejar exceder o que é puro, o que é decente, o que é próprio de Deus, sem vontade de atrair os homens, sem vontade de exibir a sexualidade, mas uma sensação de vergonha, que fixa uma decência verdadeira e fidelidade para com o próprio marido. E como eu disse anteriormente, para uma mulher solteira, essa mesma decência, essa mesma beleza de caráter santo, se torna a coisa mais atraente em você no sentido apropriado. E quando as mulheres se juntam na comunhão dos santos, redimidos para adorar a Deus, elas estão aqui para esse propósito. E tudo o que elas fazem, assim como tudo o que os homens fazem, deve atrair nossos corações para Deus. A segunda palavra é autocontrole. Pode ser traduzida de muitas maneiras. Alguns a traduziram como bom senso. Mas essa é uma tradução muito rasa. Não ajuda em nada com a riqueza do termo. Ela realmente fala de autodomínio. Na verdade, tem conotação sensual na literatura extra-bíblica. E tem a ideia de controlar totalmente sua paixão e seu desejo. Controlar totalmente seus desejos. Platão disse que é uma das quatro virtudes cardeais e, quando aplicado a mulheres, disse que tem a ver com seus desejos sexuais serem totalmente controlados. A palavra fala do autocontrole habitual, do domínio constante sobre sua paixão. Isso é para indicar às mulheres que elas têm o controle total daquela área, que elas estão aqui com o propósito de adorar exclusivamente a Deus, comprometidas com o temor de Deus, um sentimento de vergonha de que elas nunca sejam uma fonte de tentação para qualquer um. Agora, o ponto de tudo isso é óbvio. A igreja pode ser um lugar onde o culto acontece, ou a igreja pode ser um lugar totalmente dedicado às pessoas que fazem o espetáculo. E é isso que me incomoda profundamente quando vejo, muitas vezes, na televisão, pessoas que dizem representar o cristianismo, pessoas que afirmam ser trabalhadores e servos do Senhor, e revelam uma preocupação totalmente absurda com sua própria aparência, e é apenas o oposto de tudo que afirmam, e isso certamente não deve rotular a igreja. Mas há algumas mulheres egocêntricas que estão usando a ocasião da reunião da igreja para chamar a atenção para si mesmas, exibir sua beleza, exibir suas riquezas, sua sedução diante dos homens, porque lhes falta humildade, lhes falta mansidão, lhes falta modéstia e controle sobre seus próprios desejos. E isso traz grande tragédia à igreja. Creio que isso trouxe grande desgosto para esta igreja. Vou mostrar-lhes onde. Olhe para o capítulo 3. Aqui, Paulo dá as qualificações de um líder na igreja, um pastor, um bispo, um ancião. Ele diz que este homem que supervisiona a igreja, o pastor, deve ser irrepreensível. Versículo 2. E então o grego diz, homem de uma só mulher. Não tem nada a ver com o divórcio. Não tem nada a ver com a poligamia em si. O que está dizendo é que um homem que lidera a igreja, de Jesus Cristo, deve ser um homem de uma mulher só, isto é, em seu casamento, em sua mente, em seu coração. Ele é dedicado a uma mulher, e eu acredito que esse foi um dos principais problemas naquela igreja. E é por isso que, imediatamente nessa sessão, havia homens na liderança dessa igreja com teologia ruim, com vidas ímpias, e uma prova disso eram os pastores que não eram fiéis às suas próprias esposas. E é por isso que esse é o problema principal. Depois da ideia geral sobre ser irrepreensível, aí é que fala sobre todo o resto. O primeiro item é o homem de uma mulher só, porque Satanás adoraria levar as mulheres sedutoras à igreja para destruir a liderança. E ele faz isso o tempo todo. E não é para se dizer que as mulheres são culpadas sozinhas. Não é assim. Mas elas são responsáveis. Veja o versículo 12. Não só impactou aqueles que eram anciãos na igreja, mas até mesmo os diáconos. E assim, ao apresentar esse pensamento aos diáconos, encontramos um paralelo. O diácono seja marido de uma só mulher. E 5:14, portanto, que as viúvas mais novas se casem. Sabe qual é o perigo para uma igreja? Amados, eu realmente acredito nisto com todo o meu coração. A massa de mulheres solteiras que temos na sociedade de hoje representa um perigo muito grave para a igreja, porque tem muitas mulheres solteiras circulando pela igreja e têm um forte desejo de se casar. E isso cria grandes problemas. E é por isso que a palavra é que elas precisam se casar. E é por isso que eu digo a alguns de vocês, homens, é difícil para elas se vocês não as pedirem. E no versículo 15 ele diz, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Algumas mulheres foram longe demais. Tito capítulo 2, quando Paulo escreve a Tito algo semelhante, ele diz, as mulheres idosas, as mulheres mais velhas, versículo 2, 4, devem ser de tal forma a instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aparentemente, o mesmo problema estava acontecendo em Creta. Havia mulheres que não eram fiéis aos seus maridos, não eram leais aos seus filhos, não ficavam em casa, não faziam o que deviam, nem eram puras nem castas. E a mulher que vem à igreja, tentando arrumar problemas ao fazer-se sensual, viola a palavra de Deus. Olhe para 1 Coríntios. Eu quero lhe mostrar que esta é uma ilustração muito clara desse mesmo problema. O texto de 1 Coríntios 5, brevemente, e depois outra passagem, 1 Coríntios 5. É relatado comumente, é relatado, é fato conhecido, é por aí. E não apenas por uma ou duas fontes, mas é senso comum. Todo mundo sabe que na igreja de Corinto havia porneia, fornicação, pornografia, pecado sexual e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, o incesto. Uma forma de incesto, um filho que tem um caso sexual com sua madrasta, provavelmente. Provavelmente não era sua mãe, ou estaria escrito assim. A esposa de seu pai é uma maneira de expressar o fato de que essa era a esposa de seu pai, e ainda assim não era mãe do filho, era um casamento posterior, mas, no entanto, uma forma de incesto, um homem que possuía a esposa de seu pai. E o versículo 2 piora. Em vez de lamentar, vocês estão orgulhosos disso. Vocês estão se esnobando. Inconcebível, absolutamente inconcebível, isso dentro da igreja. Eles estão tolerando a imoralidade, o incesto. E não só eles estão tolerando, eles estão orgulhosos com isso. Eles falam sobre isso. Então eles recebem essa reputação comumente conhecida. Agora, como eles justificaram isso? Capítulo 6, versículo 13. Eles o justificaram com este pequeno e antigo provérbio grego. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. O que isso está dizendo? É biológico. O sexo é biológico. Apenas biologia. Qual é a diferença? Quer dizer, somos homens e elas são mulheres. Nós somos feitos um para o outro. O sexo é apenas um ato biológico. Não se preocupe com isso. Paulo diz, Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza. E ele continua falando sobre como eles se sentem, quanto a unir Cristo a uma prostituta, e se eles se esqueceram que seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o versículo 18 diz, fujam da impureza, e assim por diante. Assim, a igreja de Corinto entrou na imoralidade sexual, e eu me pergunto se essas coisas sedutoras que estavam acontecendo na igreja de Corinto estariam também acontecendo em Éfeso, quando Paulo escreveu 1 Timóteo. E esse tipo de coisa leva a tragédia à igreja. E hoje isso está desenfreado na igreja, desenfreado. É por isso que as mulheres precisam entender qual é o princípio de Deus. Sim, há um lugar para uma mulher parecer elegante, adorável e graciosa, e permitir que a beleza das mulheres, que Deus lhes concedeu, seja apreciada. E sim, não há lugar para a indiferença de qualquer tipo no preparo para a adoração, mas há um limite. E esse equilíbrio perfeito é encontrado por aquelas cujos corações são retos. Quero concluir lendo uma parte do capítulo 3 de Isaías. Então vá para o Antigo Testamento, 3:16. Uzias ainda está no trono, e sob o rei Uzias, que reinou por 52 anos, houve uma grande prosperidade entre o povo. Eles tiveram a paz de seus inimigos, eles tiveram uma organização forte em Guerra Fria, eles tiveram crescimento econômico, até mesmo sua religião floresceu na superfície. Havia riqueza, como resultado as mulheres entraram em um materialismo grosseiro. E em Isaías 3:16-24, Deus pronuncia julgamento sobre eles. E quero que você veja por quê, começando no versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: visto que são altivas, isto é, orgulhosas, andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, elas estão nesse negócio de seduzir. Andam a passos curtos. Passos curtos seria uma espécie de caminhada sensual. É um pequeno passo, apenas um pequeno passo, como esse que chama a atenção para si mesma. E também elas fazem um tinir, porque elas tinham sinos em seus pés. Então aqui estão as mulheres. Elas estão fazendo um show para seduzir os homens. Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Isso simboliza o julgamento de Deus. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda? Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará em terra. As mulheres que estão altivas, aquelas mulheres que são cheias de luxúria, aquelas mulheres que chamam a atenção para si mesmas, por sua intenção e finalidade, serão julgadas. Essa é a palavra de Deus. Todas essas coisas em si não são malignas. Colocar um anel no dedo de uma mulher não é maligno. Uma mulher usar um lenço não é maligno. Mas exagerar, enfeitar de forma irresponsável ou de luxúria, ou ostentar a riqueza é maligno. E assim é particularmente entre a congregação. Roupa chamativa, penteados elaborados, joias espalhafatosas, desejo sexual, dificilmente expressam um coração quebrantado e contrito que o Senhor procura. Vamos nos curvar em oração. Quero dizer algo a vocês para encerrarmos. Eu preguei a palavra de Deus como a palavra de Deus, mas em meu coração me dei conta de que preguei como um lembrete. E devo dizer a vocês que agradeço a Deus pela graça, a sensibilidade e a santidade das mulheres desta igreja. De jeito nenhum pretendo, na mensagem, falar mal contra as mulheres desta igreja. Tem sido motivo de alegria, durante esses anos, observar pela graça de Deus que esta igreja nunca foi atingida por nenhum grande escândalo moral. Louvado seja Deus pelas mulheres piedosas. Esta igreja nunca foi um lugar onde dominou a moda e onde as pessoas estavam preocupadas com a aparência delas. Agradeço a Deus por isso. E louvo as mulheres piedosas desta congregação por sua virtude, sua modéstia, sua sensibilidade, sua graça e sua beleza, e por esse espírito manso e quieto, que é o verdadeiro ornamento do coração. Agradeço a Deus por isso. Mas enquanto eu agradeço, também estou atento, como todos nós devemos estar, para que quando pensarmos que estamos de pé, não possamos cair. E por isso, temos muito a agradecer a Deus e agradeço por demonstrarem o amor de Deus e o compromisso de adorá-lo. E lembro a nós todos da necessidade de continuar a perseguir uma perspectiva tão santa. Pai, agradeço por estas pessoas nesta congregação. Agradeço por homens com corações puros e mãos santas, por mulheres marcadas pelo temor e pelo autodomínio, cujas vidas são testemunho de Cristo e não um ultraje. E eu peço, Senhor, que Tu nos faças sempre sensíveis a esse equilíbrio perfeito entre ser o que Tu projetaste para nós e estar na beleza e na graça, e ainda não ultrapassar os limites da simplicidade. Oro para que o Senhor ajude toda mulher nesta congregação a conhecer esse lugar e que o Senhor desenvolva em cada coração um espírito manso e calmo, que é a verdadeira beleza de uma mulher, e em cada homem a vida santa e o coração puro, que é a verdadeira masculinidade. E estas coisas eu peço porque sei que são consistentes com a vontade de Jesus Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.